Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na palavra, para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
Graça e paz, irmãos. Um excelente dia do Senhor a todos. Nós vamos então dar continuidade a um trabalho que nós estamos desenvolvendo durante a pregação, que nós entendemos que o culto, como aprendemos na série Cultuar, o culto é o ministério de Deus à igreja. Tá? Eu me lembro, em 2015, 2016, eu e o Leandro, nós estávamos em uma santa convocação, e ele disse para mim assim: eu estou começando a estudar sobre doutrina da ressurreição dos mortos. E eu falei: legal, mas o que, que isso tem a ver, né? Pensei comigo, né? Aí ele apresentou esse livro que ele indicou na semana passada, do bispo N.T. Wright, e mostrou algumas citações, e eu li aquelas citações junto com ele, falei: cara, a gente precisa interiorizar isso e comunicar isso para a igreja. E eu lembro que uma coisa que ele falou que me marcou bastante, ele falou: a gente precisa construir um caminho para chegar até lá, que eu acho que a gente como comunidade ainda não está pronto para isso. E 8 anos depois, a gente está começando a trabalhar algumas coisas relacionadas a isso. Então, sim, tem um processo. E, ao mesmo tempo, essa série que nós estamos desenvolvendo, cujo tema é Nova Era, eu acredito que ela vai, de alguma forma, promover darmos um passo, não apenas numa mudança estrutural, mas ela vai promover darmos um passo em relação à nossa vocação como igreja. O nome do livro que foi indicado na semana passada é Surpreendido pela Esperança, mas quando você começa a ler o material e desenvolver uma pregação à luz das Escrituras com base num material como esse, você vê que você pode dar até um segundo nome para o livro, porque é Encurralado pela Esperança. Porque a mesma esperança que nos surpreende é a esperança que vai nos encurralar. E ao decorrer dessa série, que nós já estamos no terceiro sermão, no terceiro capítulo, nós vamos ver isso. Então, quem estava aqui no primeiro capítulo, quando nós falamos sobre reino de Deus? E depois foi falado sobre o poder da ressurreição, certo? Foi trazido, então, vários conceitos, vários fundamentos, e eu gostaria de relembrar pelo menos alguns, porque eles vão servir de pressupostos iniciais para nós trabalharmos esse capítulo e esse sermão. Então, enquanto o sermão isolado, ele vai levar o título de O Significado da Ressurreição Corpórea de Jesus. Então, através desse sermão isolado, você vai ouvir o Evangelho também. Mas ele é parte de um todo, de uma série de 7 semanas, onde nós estamos indo para a terceira semana, então. Então, temos que lembrar de alguns pressupostos que foram estabelecidos para que a gente possa construir com base nesses fundamentos. Então, vamos lá. O primeiro deles é que o reino de Deus se manifesta em pelo menos 3 perspectivas. Quem lembra? Eterna, presente e vindoura. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que a ressurreição consiste em vida após a vida, após a morte. Glória a Deus. Ou seja, é o retorno à vida corpórea após a morte física. O terceiro pressuposto é que o reino de Deus, em seu estado presente, é inaugurado por meio da ressurreição de Jesus. Depois, nós também falamos que a ressurreição consiste na esperança central do povo de Deus, porque as Escrituras nos asseguram que Deus irá nos ressuscitar no último dia, tal como fez com seu Filho Jesus Cristo, que é a primícia da ressurreição. Isso foi trabalhado em 1 Coríntios 15, na semana passada. E por último, desses pressupostos que nós vamos trabalhar, é que as implicações decorrentes da ressurreição corpórea do povo de Deus nos levam a concluir que tempo, espaço e matéria serão redimidos no porvir. Tamo junto até aqui? Então, isso deveria provocar em nós pelo menos 2 questionamentos. O primeiro deles é: qual a relevância da doutrina da ressurreição para a vida e para a missão da igreja? Alguém nessas 2 semanas se fez essa pergunta? Não precisa responder, mas pense nisso. A segunda pergunta é: qual o impacto que a ressurreição pascal de Jesus e a esperança na ressurreição futura do povo de Deus exercem ou devem exercer sobre a igreja? Nós precisamos entender o que essa visão de futuro ela vai trazer de impacto agora. E na semana passada nós falamos sobre alguns desses impactos, e no sermão de hoje nós temos como propósito fundamentar algumas coisas, que já foi dito, embora não pretendamos gastar muito tempo nessa parte mais de fundamentação, porque daí você vai poder pegar os textos que vai ser mencionado, você vai poder olhar a série no YouTube, depois de novo que vai ser gravada e anotar alguma outra coisa que ficou faltando, e ao mesmo tempo nós vamos falar não somente sobre as implicações, mas sobre a fundamentação, mas também sobre as implicações da doutrina da ressurreição, o que ela significa, tá bom? Então, é como se fosse um sermão de transição da parte de fundamentação para a parte de aplicação na vida e missão da igreja. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para nós lermos juntos esse texto e orarmos ao Senhor e desenvolvermos o tema de hoje. Está em João, capítulo 20, do verso 24 ao 28. Eu vou ler. Vamos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, no domingo seguinte, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Aí o último verso, que é o verso que vai ser base da nossa pregação hoje. E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por termos a oportunidade de mais uma manhã celebrarmos o domingo da ressurreição. Obrigado porque nesse momento nós estamos celebrando a invasão da era vindoura, na era presente, através do corpo, através da pessoa, através da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nele nós firmamos a nossa esperança. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado, através da pessoa de Jesus Cristo, o ministério do ensino e do ministério da palavra. E nós queremos nos apropriar da promessa de que quando nos reunimos em teu nome, o Senhor está entre nós. Não tem a ver apenas com o louvor ou com a qualidade das nossas orações, mas acima de tudo com a intenção do nosso ajuntamento. Então esse ajuntamento que é em teu nome, ele te faz presente. E nessa manhã nós queremos desfrutar da sua presença como nosso pastor, como nosso mestre, que nos ensina palavras de vida eterna, que nos dá um espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos conhecer o espírito da sua vontade, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos para a esperança da vocação para a qual o Senhor nos redimiu, Pai. Nós pedimos, traga paz sobre o nosso homem interior. Cessa toda a inquietação em mim, Senhor Deus. Cessa toda a ansiedade, toda a inquietação nos meus irmãos. E leva todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, para que possamos dar mais um passo em nosso processo de edificação como igreja do Senhor que aguarda o seu retorno. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, normalmente as Bíblias que nós temos, elas carregam títulos. Títulos não são divinamente inspirados, mas eles servem ali para dar uma organizada em porções do texto. E eu acredito que, como a minha, a maioria das Bíblias de vocês vai carregar o título A Incredulidade de Tomé, ou algo nesse sentido. Se a tua Bíblia tiver um título diferente, é até melhor. Se ela não tiver título, é melhor ainda, tá? Porque, na verdade, assim, muitas vezes o título ele vai encaixotar a nossa interpretação e às vezes a gente vai achar que esse texto está falando de Tomé. Mas Tomé ele não é o protagonista da cena, o protagonista é Jesus. E a gente pensa que está falando que eu não devo ser como Tomé, eu não posso ser incrédulo, só que a gente tem que entender o que significa a presença de Jesus ali, nesse texto. E é interessante você ver que Tomé, ele já era um discípulo, ele era crente, mas ele estava atrás de um argumento histórico, físico, material, tangível, da ressurreição de Jesus. E nós precisamos entender que a nossa fé, ela é biblicamente, ela é historicamente comprovada, porque a nossa fé age na história. A Bíblia foi um livro escrito durante a história. Então a gente não precisa negar a história, a ciência, para explicar a nossa fé. Porém, é interessante que Tomé, ele aparentemente estava atrás apenas de uma evidência material, corpórea, histórica, científica, mas a confissão dele não foi, eu creio, agora eu acredito. A confissão de Tomé, que deve ser o balizador para nós lermos esse texto, ela basicamente traz a maior confissão cristológica de todo o Novo Testamento. Porque os dois termos mais usados para se referir a Jesus nos escritos apostólicos é de que Jesus é o Senhor e de que Jesus é Deus. Então, se Jesus é o Senhor, César não era. Por isso, eles se tornaram uma ameaça para todo o império. E essa confissão levou Paulo perante as maiores autoridades do mundo naquele tempo. Ao mesmo tempo, a afirmação de que Jesus é Deus, como nós aprendemos há 3 semanas atrás na nossa escola de terça-feira, foi a razão pela qual os judeus perseguiram Jesus e, consequentemente, o seu povo. Porque a pregação de Pedro em Atos capítulo 3, Pedro está dizendo, vocês mataram Deus, o autor da vida. Então, quando Jesus ele se declara, ou ele não nega que ele é Deus perante o Sinédrio, o sumo sacerdote diz, a gente não precisa de prova nenhuma mais. Então, o fato de que Jesus é Deus levou os judeus a perseguirem Jesus e o seu povo. E o fato de que Jesus é o Senhor levou os gentios a perseguirem Jesus e o seu povo. E a gente acha que Jesus veio apenas apresentar uma prova científica para Tomé. Quando, na verdade, aquela confissão fez com que todos aqueles apóstolos, com exceção do apóstolo João, se tornassem mártires. Então, pergunta, será que a ressurreição corpórea de Jesus comprometeu a vida dos primeiros cristãos? Sim ou não? Então, nós precisamos entender que as aparições de Jesus Cristo, elas serviram sim como um elemento para trazer provas incontestáveis da ressurreição, porque Atos capítulo 1, o próprio Lucas diz isso, ele deu provas incontestáveis, infalíveis. A gente acabou de ver que ele atravessou uma porta e do nada aparece no meio. A gente acabou de ver que ele Tomé, toca aqui. Ele comia o peixe não atravessava ele. Só que ao mesmo tempo nós precisamos olhar e atentar para o fato de que Jesus ele não está focado em fazer um grande milagre depois de ressurreto. Porque imagina, cara, se ele decide, cara, vou multiplicar pão para 20 mil agora. Se eu antes de morrer já queria me fazer rei, e agora que eu terminei minha obra eu posso ser rei, então vamos fazer o seguinte, vamos matar a fome de todo mundo aqui. Eles vão ver que aqueles que eles mataram agora estão fazendo um grande sinal e maravilha, está tudo certo. Ele não fez. Por que Jesus apareceu somente para os seus discípulos? Eu, no caso de Jesus, teria feito diferente. Eu tinha marcado uma reunião com o Sinédrio, cara. Eu ia chegar para o Anás e para o Caifás, eu ia falar, então, lembra? Conversa que a gente teve na sexta, eu trouxe o irmão Miguel aqui para ficar testemunha. Então, Pilatos, então Herodes, ele não fez. Então, o que que ele fez? Ele pega um pescador desacreditado e reacende no coração dele um senso de vocação. Pedro, vamos pescar a gente, tu me amas, apascenta meu povo. Não viva só para comer, viva para dar a vida. Ele pega 2 discípulos que estão indo para o caminho de Emaús e faz com que eles voltem para Jerusalém. Ele permite que uma mulher que até então era conhecida como ex-prostituta passe a ser conhecida como primeira pregadora do Evangelho. Então Jesus, ele não está interessado em dar sinais incontestáveis da sua ressurreição. Isso é secundário. O propósito inicial dele é reafirmar a vocação no coração dos seus discípulos. Então, ressurreição e vocação são coisas que andam juntos, irmãos. Para guardar esse entendimento, anote isso. Jesus está mais interessado em formar nos seus discípulos uma cosmovisão fundamentada na ressurreição do que assegurar que todos iriam crer que ele de fato ressuscitou. Ele não estava ali para provar, olha, aqui eu estou vivo. Não, ele estava formando nos seus discípulos uma cosmovisão à luz do que havia acontecido. Então, para ele, o significado era mais importante que o fato. E nós olhamos para o fato da ressurreição e não atentamos para o seu significado. Por isso que a gente só celebra a Páscoa uma vez por ano. E do jeito errado ainda, porque a gente só celebra no domingo. Uma estação que começa no domingo de Ramos e termina em Pentecostes. Quem está entendendo? A ressurreição não é apenas um fato. Ela é um fato repleto de significado que fundamenta a vida da igreja. Avancemos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, nós lemos isso na semana passada, por isso eu vou passar bem rápido por cima disso, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Estamos juntos? Gente, não é a nossa esperança na macumba, não é a nossa esperança num time de futebol, não é a nossa esperança no marxismo, ou no Lula, ou no Bolsonaro, é a nossa esperança no quê? Em Cristo. Então, se o Evangelho só tem a dizer algo sobre essa vida, ele é uma má notícia. E muitas vezes, a gente pensa que o Evangelho ele está focado apenas na obra salvífica de Jesus em sua primeira vinda. Mas, na verdade, o Evangelho ele é mais uma mensagem que abrange uma metanarrativa que tem como ponto crucial a primeira e a segunda vinda de Jesus. Por isso que ele é completamente escatológico. O que é escatologia, Bartô? É o estudo das coisas do fim. E, às vezes, alguns irmãos ainda perguntam entre nós, quando é que vocês vão pregar sobre escatologia? A gente está pregando há tanto tempo, Lê! A questão é que, como Russell Shedd diz, o objetivo do estudo da escatologia não é matar a nossa curiosidade, mas é despertar a nossa responsabilidade. Então, sim, é claro que a gente vai querer ter as respostas objetivas para algumas coisas, mas às vezes a gente fica, cara, quem que é o anticristo? Daí o pessoal, não, é o Lula. Não, é o Bolsonaro. Cara, com todo respeito, a sua posição política, mas o anticristo vai ser melhor que os dois. Ele não tem competência para ser anticristo, tá? O diabo... de dar mais dele, fica tranquilo, tá? Mas e o 666, o símbolo da besta é o Neurolink, é o celular? Gente, estude, fale sobre isso, fique até 3 horas da manhã da casa dos irmãos conversando sobre isso, mas o ponto é que o objetivo da escatologia é despertar a nossa responsabilidade, amém? Porque em Hebreus capítulo 6, acerca dos princípios elementares da fé, vai falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Que, na verdade, a ressurreição dos mortos é todo o complemento da vinda de Jesus. E juízo eterno é o momento da inauguração do novo céu e da nova terra, logo em seguida. Esse é o propósito inicial. Por isso que, se o que o Evangelho tem a dizer, ele o diz apenas sobre essa vida, ele não é uma boa nova. Portanto, o Evangelho se firma no que a Bíblia diz sobre a eternidade para ter o que dizer para o presente. Então, sabe por que o Evangelho dá uma resposta para a sociedade que o marxismo não consegue? Porque ele tem um parâmetro excelente, que é a eternidade. Sabe por que o Evangelho não precisa politizar causas ecológicas? Porque agora, se eu falar sobre pensar na Amazônia, parece que eu estou sendo progressista. Porque o Evangelho está olhando para a eternidade. Sabe por que eu posso pensar nos pobres sem ser de esquerda? Sabe por que eu posso pensar em retidão sem necessariamente me adequar à direita ou a qualquer outra ideologia política, social, sexual ou qualquer coisa nesse sentido? Porque o Evangelho tem algo a dizer sobre cada mazela, situação e desafio da vida humana pós-queda, porque ele contempla a eternidade. Porque se ele não contemplasse a eternidade, ele seria só mais uma filosofia fadada ao fracasso. Então, porque a nossa fé faz, ela pensa na, ela tem a eternidade como parâmetro, que ela consegue ser eficaz no presente. Estamos juntos até aqui? Vamos avançar. A grande questão é que nós podemos, né, e dando um certo spoiler já para a semana que vem, a gente não consegue não dar spoiler, mas, por exemplo, nós podemos ser como os discípulos no caminho de Emaús. Que, gente, eles estão dizendo assim, olha, Jesus ele veio, ele falou que ele ia morrer, ele falou, e ele morreu. Ele falou que ele ia ressuscitar, e estão dizendo que ele ressuscitou. Cara, eles estavam tristes, mas tudo que Jesus tinha dito, ele tinha cumprido. E você vê que a confissão deles era adequada ao que estava acontecendo, só que o posicionamento deles estava distanciando eles do centro da vocação. Então não era um problema ortodoxo, Não era um problema confessional, era um problema vocacional. Nós corremos o risco de transformar a doutrina da ressurreição dos mortos numa ortodoxia de bolso, se nós não atentarmos para suas implicações. No que a gente crê? Deixa eu pegar o Catecismo Nova Cidade. Qual pergunta que você fez? 47. Nós cremos... Gente, eu não estou falando do Catecismo aqui. Tá, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente não tem, a gente não pode pegar a nossa confissão e achar que ela só serve para explicarmos a nossa fé. Ela tem que criar raízes em nós. Uma das últimas citações do credo apostólico: creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Se nós não entendermos as implicações disso, nós vamos transformar a nossa ortodoxia numa reza, e não numa doxologia que amolda uma ortopraxia, não numa adoração que nos compromete a viver de acordo com aquilo que nós cantamos. Quem está entendendo? A grande chave que Jesus vai mencionar, tanto em João capítulo 20, quanto em Lucas capítulo 24, ele diz assim, João diz assim, porque eles não entendiam o que a Escritura dizia, que era necessário que ele padecesse. Aí em capítulo 24 de Lucas, ele diz assim, ó néscios, olha o que a Bíblia diz sobre mim. E eu queria ter um esboço daquele sermão, cara, porque Jesus, começando desde Moisés, e ele fez uma pregação expositiva, cujo capítulo era tipo a Bíblia, não era um capítulo, é a Bíblia toda. E ele começou a explicar desde Moisés que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse no terceiro dia. Mas eu fico em crise, Lê, porque parece que a Bíblia não fala explicitamente sobre essa ressurreição no terceiro dia. A Bíblia fala muito pouco sobre ressurreição. Então, como Jesus conseguiu ver que a palavra de Deus dizia sobre a sua ressurreição, quando, na verdade, isso é um termo um pouco implícito na Bíblia que Jesus lia, que não era o Novo Testamento? Jesus não tinha Romanos, mas ele tinha Deuteronômio. Ele não tinha Hebreus, mas ele tinha Levítico. Então, a grande chave, não para nós replicarmos confissões de sermão, mas para que nós possamos entender, é olhar a Escritura como um todo, tá? E vamos passar um pouco breve sobre isso, mas não podemos deixar de mencionar o lugar da ressurreição no plano de redenção, para que nós entendamos que ela não se trata apenas de uma confissão de fé no Novo Testamento. Veja bem, irmão, a doutrina da ressurreição dos mortos, ela é parte essencial daquilo que podemos chamar de teologia da nova criação. Repita comigo, teologia da nova criação. Em certo sentido, a gente tem pelo menos duas dificuldades com a teologia da nova criação, por isso que ela é pouco pensada e estudada. Primeiro, porque nós temos medo de cair nesse esquema de especulações. Eu lembro que um dia estávamos falando sobre fim dos tempos, acho que foi aqui em 2019, e no final da aula, durante a semana, chega um irmão para mim e fala assim, Bartô, vai entrar animal na Nova Jerusalém? Cara, aquilo, meu Deus, eu passei esse dia inteiro, umas 13 horas, só para organizar o sermão, fora o que eu estudei, para ele fazer esse tipo de pergunta. Aí eu, sinceramente, eu queria que entrasse, porque eu queria que o Nicodemos fosse meu pastor alemão para sempre. Os outros dois eu não gosto tanto. Filho, a gente é amor incondicional. Cachorro, a gente está para escolher, né? Mas eu não tenho uma resposta para uma coisa que a Bíblia não responde, gente. E aí a gente tem medo de entrar nessa questão especulativa, por isso que a gente fica meio longe. Aí, em certo sentido, concorda com aquela fala da avó. Não dá para ler Apocalipse muito, senão a gente fica louco. Né? E a outra questão é por causa do platonismo, que já foi falado na semana passada, não quero entrar nisso, porque a gente já tem uma visão que a gente acha que não precisa ser alterada. Veste batismal, cabelinho enrolado, igual meus gêmeos, aleluia, 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 e pronto. No entanto, a doutrina da ressurreição dos mortos, que é parte da teologia da nova criação, fundamenta a teologia da nova criação, que é parte daquilo que nós podemos chamar de plano de redenção, ou como alguns teólogos dizem, plano da promessa, ou como a família dos que creem insistentemente tem dito, metanarrativa bíblica, ou cristã, ou do evangelho. Quais são os quatro pontos da metanarrativa bíblica? Vamos lá. Glória a Deus. Então, a teologia da nova criação está implícita nesses quatro pontos. E, basicamente, a criação é o parâmetro da nova criação. Pois Ecos de Gênesis 2 estão em Apocalipse 21 e 22. Você vê que é muito parecido, né? Muito semelhante. E apontam para a reivindicação de Deus em relação à excelência e bondade da criação. Ele certamente não está interessado em desistir do seu plano inicial. Porque um dia ele disse, é muito bom. Ele viu que era bom. Ninguém disse para ele, ele viu. Deus criou e chegou a essa conclusão. A queda, ela torna necessária uma nova criação. Pois ou Deus ignora o pecado e contradiz a sua santidade. E aí a sua santidade é questionável, porque um Deus que ignora um pecado, ele tende a ser um Deus leviano. Ou ele deixa tudo ser destruído, tornando claro que o pecado, o diabo e a morte venceram. Se Deus acabasse com tudo, o diabo ia falar, tá vendo? Eu consigo te atrapalhar. Ou ele faz tudo de novo a partir do que já era. Tá? A redenção, ela viabiliza a nova criação, pois Deus só pode fazer tudo de novo, sem ter que descartar o que já havia criado, se remover da atual criação, o que fez com que ela caísse na corrupção. Anota Romanos 8 e leia esse capítulo. Por isso, através da vida perfeita de Jesus, ele vence o diabo, através do sacrifício imaculado, ele vence o pecado, e através da morte, e através da sua ressurreição corpórea, ele vence a morte. Então Jesus, em vida, venceu o diabo, em morte, venceu o pecado, em ressurreição, venceu a morte. Os três grandes inimigos do homem e da criação. A consumação estabelece a nova criação, ou seja, pois o retorno de Jesus, ele irá estabelecer o reino vindouro de Deus e remover da terra tudo o que pode comprometer o bom funcionamento da criação. O diabo, pecado e a carne, que já estão derrotados, serão destruídos e lançados no lago de fogo. E é o que diz lá em Apocalipse 22, eis que eu faço nova todas as... Então, criação, queda, redenção e consumação apontam para a teologia da nova criação. Por isso a gente não pode descartar a doutrina da ressurreição dos mortos. E também, dentro de alguns conceitos que fundamentam a nossa compreensão do Evangelho, a redenção vai falar sobre o retorno do homem em sua posição original. Romanos capítulo 8 vai falar que a criação aguarda com expectação ou com expectativa a manifestação dos filhos de Deus e não do filho de Deus, dos filhos. Então entenda algo, quem cai em Gênesis 3? O homem. Gênesis 3, 17, maldita é a terra por tua causa. Quem cai primeiro é o homem, quem sofre com isso é o cosmos. Deus está redimindo o que agora, nesse exato momento? O ministério do Espírito e da Palavra estão dirigidos à redenção do homem, ou do povo de Deus. Qual que é o próximo passo no relógio de Deus? Quando o homem for reposicionado, restaurar a... Por isso que assim, a parte mais legal do folheto dos Testemunhos de Jeová é aquele desenho no final. Só que na verdade aquilo não foi uma ideia deles, aquilo é Isaías 11 puro. A raiz de Davi, o rebento de Jessé, aquele que vem antes de Davi, mas aquele que vem de Jessé, ou seja, a eternidade, a humanidade de Jesus, ele vai se assentar no trono, como Deus e como homem, e consequentemente toda a ordem criada vai ser renovada. E não somente, a criança vai colocar a mão na toca da serpente, como eu vou deixar uma aranha subir em cima de mim, e eu não vou ter medo, porque o homem diz que não tem medo da aranha, ele não gosta, né? Eu tenho medo mesmo, irmão. Eu confesso, eu tenho medo. A aranha é uma coisa que misericórdia. Mas entende que toda a ordem criada depende do reposicionamento do homem? Consequentemente, nós precisamos entender que a salvação pela graça, ela é apenas um capítulo do Evangelho como um todo. Nós falamos, né, há duas semanas atrás, que o Evangelho do Reino. Romanos vai enfatizar o Evangelho da Graça. Tem uma série, ouça ela, Evangelho Completo, tá? Que vai traduzir isso, mas Apocalipse, capítulo 14, verso 8, diz assim, e vi outro anjo voar pelo céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, o evangelho eterno mostra o que Deus está salvando, Enquanto o Evangelho da Graça anuncia como Deus está salvando, e enquanto o Evangelho do Reino anuncia o porquê Deus está salvando, e a gente ainda acha que o interesse central de Deus é a salvação somente da alma dos pecadores, de uma parte dos pecadores só. Será que na nossa pregação do Evangelho a gente inclui o amor de Deus pelo cosmos? Ou a gente só pensa que Deus ama almas? Olha o que o Evangelho Eterno diz. É uma salvação universal. Isso tem a ver com a amplitude da salvação, tá? Apocalipse, capítulo 11, verso 18, depois você lê em casa, vai falar sobre o propósito duplo da redenção, que diz assim: iraram-se as nações e vento a ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, servos e santos, e aos que temem ao teu nome, pequenos e grandes. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Então Deus não vai destruir a terra, Deus vai destruir aquilo que destrói a terra. Então Ele liberta, Ele redime, mas ao mesmo tempo Ele julga. E como que Deus redime? Destruindo aquilo que destrói. É por isso que, por exemplo, a redenção ela é como que se fosse uma cirurgia para a retirada de um câncer. É como se fosse um ato de redenção, uma cirurgia assim, porque você está destruindo aquilo que está destruindo a pessoa, para libertar a pessoa para que ela possa voltar a viver normalmente. Mas a pessoa é destruída, coloca ela no incinerador para destruir o câncer? Da mesma forma, Deus não vai destruir a sua criação para redimi-la. Amém, irmãos? Ela ocorre por meio de processos naturais e sobrenaturais. Por exemplo, em Êxodo, quando você vê a libertação do povo, Deus liberando as pragas no Egito. Mas tudo aquilo era relacionado ao clima, à geografia, à biologia daquela região. Depois, você vê lá em Apocalipse que selos, taças e trombetas, que a gente tenta entender o significado, mas a coisa mais básica, Deus está usando novamente questões climáticas, questões ecológicas, para liberar o seu juízo. Ou seja, natural e sobrenatural. E a santificação, que é o estado presente onde nós nos encontramos, ela envolve a ação sobrenatural do Espírito e ações naturais da nossa parte. Agora, digamos que Deus não queira mudar de ideia e de princípio. A nova criação, ela vai ser fruto da ação natural e da ação sobrenatural de Deus. Ou seja, nós temos muito trabalho pela frente. Tá? Avancemos. Eu quero ler essa citação, sei que é uma citação grande, mas vale a pena, porque o bispo N.T. Wright ele vai sintetizar muita coisa aqui dentro dessa citação. Por que receberemos novos corpos? De acordo com os cristãos primitivos, o propósito desse novo corpo será governar com sabedoria sobre o novo mundo de Deus. Esqueça aquelas imagens de anjos tocando harpas, perambulando para lá e para cá. Haverá trabalho a ser feito e teremos satisfação em fazê-lo. Todos os talentos e habilidades que colocamos à disposição, que colocamos a serviço de Deus nessa vida presente, e talvez também os interesses e gostos dos quais abrimos mão, porque conflitavam com a nossa vocação, serão aperfeiçoados, dignificados e devolvidos a nós para serem exercidos para a glória de Deus. Esse talvez seja o aspecto mais misterioso e menos explorado da ressurreição. Há, no entanto, várias promessas do Novo Testamento sobre o povo de Deus reinando. E certamente não se pode dizer que sejam apenas palavras vazias. Se como observamos a visão bíblica sobre o futuro, inclui a renovação de todo o cosmos, teremos muito trabalho pela frente, novos projetos inteiros a serem assumidos. Em termos da visão da criação original em Gênesis 1 e 2, o jardim precisará de cuidados novamente, e os animais deverão receber um novo nome. Essas são apenas imagens, mas como toda a linguagem voltada para o futuro, servem para sinalizar uma realidade mais abrangente, uma realidade a qual a maioria dos cristãos dá pouca ou nenhuma atenção. Queridos, peço licença poética agora, não há base teológica para isso, mas vamos entender que a doutrina da nova criação, ela serve como placas no meio de um nevoeiro. Mas suponha, cara, por exemplo, eu gostava de biologia, eu abri mão da biologia, acho que eu abri mão até demais, porque pelo menos no segundo grau eu podia ter terminado, né? Mas enfim, eu abri mão da biologia por entender a vocação para a teologia. E eu amo a teologia, mas eu queria mesmo um dia fazer biologia. E imagina, cara, que abrir mão dessa vocação, mas servir a Deus com fidelidade, ensinando, pregando a palavra, ensinando essa doutrina, me submetendo a ela, dando exemplo dela, e no reino vindouro de Deus, eu ter a oportunidade de aprender biologia com aquele que criou a biologia. Jesus olhar para mim e para mais um monte de pessoas e falar assim, lembra daquelas espécies que foram extintas por causa da corrupção humana, por causa da poluição, queimadas e tal? Vamos fazer de novo? Imagina os advogados que hoje, cara, estão se empenhando por causas justas. Jesus chamar essas pessoas para um encontro e, de repente, elas terem a oportunidade de organizar a ordem e justiça numa cidade, cara. Imagine os médicos tendo a oportunidade de pegar as folhas da árvore da vida para fazer uma medicina que é cura para as nações, cara. Cara, é uma licença poética, mas com todo respeito, se isso não arde no teu coração, eu oro para que Deus te dê um novo coração. Porque aquilo que nós fazemos nessa vida tem valor justamente porque nós iremos morrer. É justamente o fato de que nós iremos morrer, estamos fadados à morte, que tem valor. Porque numa perspectiva de vida eterna, de um redimido, e nós não sabemos o que é uma eternidade, mensura para mim, Amanda, você não sabe. Mas a gente sabe que dentro desse ser eterno, existem no máximo 120 anos, onde nós podemos amar o Senhor dessa forma. Com imperfeição, num mundo cativo por causa do nosso pecado. Então é uma fração de segundos, comparado-se a uma eternidade inteira. É por isso que o apóstolo Paulo, quando encerra a sua exposição em 1 Coríntios capítulo 15, ele não diz assim, olha, agora vocês já sabem no que vocês devem crer, no que vocês devem crer, vamos só cantar Maranata e está tudo certo. Ele diz assim, portanto, irmãos, sede abundantes na obra do Senhor, porque em Cristo o vosso trabalho não é vão. E se, por alguma hipótese, Paulo, a Bíblia e Jesus estiverem corretos, e o que nós estamos fazendo aqui tiver valor eterno, cara? Eu não sei dar detalhes. Tema, e fique esperto com quem dá muito detalhe. Mas a gente tem alguns traços de indicação como que num nevoeiro. Essa é a nossa limitação. Mas algo me diz que o que a gente faz aqui tem valor eterno, cara. É por isso que a gente deve dar um passo a mais em relação à questão da salvação, que não é por obras, sim, mas nós temos que entender que, eu não sou salvo pelas obras, mas isso deveria ser o primário da nossa confissão de fé. E a gente deveria começar a pensar qual é o papel das obras na salvação, então. Porque se nós entendemos que não somos salvos pelas nossas obras e não desenvolvemos boas obras, nós somos tão pecadores e tão, nós somos tão equivocados quanto pessoas que estão tentando ser salvas por obras. Então, beleza, entendemos isso. Próximo passo. Lembra que lá no início eu falei sobre nós pensarmos como comunidade o próximo passo? Já temos pregado insistentemente o Evangelho, a salvação pela graça, a obra salvífica de Jesus, há 6 anos. E voltaremos a uma exposição do livro de Romanos com esse foco, para que possamos anivelar algumas coisas em relação a tantos novos irmãos que estão entre nós. Mas depois de entendermos que não somos salvos pelas obras, precisamos nos debruçar nas Escrituras e entender qual é, então, o papel das obras. Aleluia, irmão. Vamos avançar. Primeira João, capítulo 3, vai dizer o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que, quando Ele se manifestar, não sai a música do Faf e da Jaque na minha cabeça quando eu leio esse texto, é linda demais, sabemos que quando Ele se manifestar, você já lê em ritmo, né cara, só não vou cantar porque a voz é ruim, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Nós já somos chamados de filhos de Deus, mas o fato de sermos filhos não é o propósito final, porque a gente ainda não é semelhante a ele. Ninguém aqui é exatamente igual a Jesus no sentido de caráter, no sentido de perfeição, maturação. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou ele se der a conhecer a todo o cosmos, ou a toda a terra, como diz o livro de Apocalipse, Nós seremos semelhantes a Ele. Essa é a nossa esperança futura. E todo aquele que nele tem essa esperança se purifica a si mesmo, tempo presente, assim como ele é puro. Por exemplo, suponha que alguém da comunidade dos inconvenientes te liga e diz assim, eu estou chegando na tua casa daqui 20 minutos. O Alves fez isso comigo ontem. Eu estava fazendo faxina em casa, enquanto estava só eu e as crianças, e a Ju estava aqui com os adolescentes. Cara, quando ele me falou, eu pensei, cara, mas quando, antes da gente fazer a faxina, a gente bagunça tudo, tira tudo do lugar para depois, né? Eu fui tirando as coisas mais explícitas, assim, né? A roupa, vamos dobrar isso aqui, vamos agilizar isso aqui, tirar os brinquedos das crianças e tal. Não deu para terminar tudo, porque, na verdade, ele chegou e ainda me ajudou a varrer a casa. Tá. Mas ele falou de algo que ia acontecer no tempo futuro. O que eu comecei a fazer no tempo presente? Me organizar em torno de uma esperança. Então, o N.T. Wright ele resume isso de uma forma muito magistral quando ele diz o seguinte, a esperança que temos acerca do futuro amolda a nossa vida no presente. Uau! Então é importante pensar em futuro não apenas como esperança expectativa, mas esperança referência. Esperança não é uma expectativa, esperança cristã é uma referência. Por exemplo, eu gosto de carro e eu gosto de Opala. Opala para mim não é carro, ele está um nível a mais, ele é o Pelé do automóvel. Tá? Alguém me dá um Opala, mas em carcaça, assim, tipo projetinho, né, que falam, né? Projetinho. Projetinho nada, é um pão velho, né? Mas a gente anda de projetinho, né? E fala assim, olha, você vai reformar esse carro, e depois de reformar, eu vou te dar um capacete, te dar um colete, um cinto de quatro pontos, tu vai acelerar ele, vai socar ele num poste e dar PT nele. Tá. Aí depois, eu recebo um Opala, né? Um outro exemplo, eu ganho um projetinho para me reformar, e a pessoa diz assim, olha, tudo vai vir de mim. Aham, pega esse código, tá? Eu vou financiar essa obra. Todo recurso necessário vai vir de mim. Tudo é dele, por ele, para ele. Né? E depois que você reformar, tu vai num posto de gasolina, tu vai encher o tanque. Quem tem Opala sabe que tanque cheio é ostentação, mais do que ter Opala. Né? E ainda vou pagar uma hospedagem para você num lugar bem longe, assim, para você passear com ele e curtir uma BR ouvindo um rock legal. Em qual das duas situações eu iria me dedicar mais na reforma? A primeira ou a segunda? É por isso que a gente não cuida da terra, porque a gente acha que ela vai ser destruída. É por isso que a gente acha que cuidar do meio ambiente é uma questão de ecologia e não de responsabilidade cristã. E aí a gente deixa a esquerda pegar essa pauta para ela. Agora eu fico pensando num exemplo aqui para atacar a direita também, para não parecer que eu sou... Mas vocês entenderam. Politiza no todo. Né? A gente acha que cuidar do... Ah, glória a Deus, né? Mas a gente pensa assim, cuidar do pobre, do necessitado, é uma responsabilidade do Estado. Quando, na verdade, os primeiros cristãos em Roma, eles chegaram para os órfãos e para a viúva e começaram a cumprir a vocação deles. De modo que o império não precisava cuidar de órfão e de viúva. Detalhe, era um império militar. Então, imagina a quantidade de homem soldado que morria na guerra. O que tinha de órfão e de viúva, você não consegue pensar, não é igual hoje. Era muita gente. A igreja falava, deixa com nós. Uau! Cuidado com a criação depende da nossa perspectiva de criação. Porque nosso conceito de vida após a vida, após a morte, define a forma como vivemos a vida antes da morte. Então não é para sair tipo, olha, eu tenho uma nova aqui. Ressurreição é vida, após a morte. Amém? Mas o nosso conceito de vida, após a morte, precisa determinar a forma como a gente vive a vida antes de morrer. Então, como é a nossa vida antes da morte, define o que eu penso sobre vida, após a morte. Não é a minha confissão. É a minha posição, o cumprimento da minha vocação. De sorte que esperança não é expectativa, esperança é... Acabei de falar... referência. Então a esperança futura é uma referência, tal como a ressurreição de Jesus é uma referência para a nossa ressurreição. Tamo junto? Vamos para as partes práticas então, tá? O culto começou 11h10, então para mim é 12h25 ali, embora seja 12h35 já. Mas a gente vai ter um final assim, sucinto, mas ao mesmo tempo não quero perder o conteúdo daquilo que a gente está trabalhando, que é a construção de um entendimento. Amém, irmãos? Pega o código, reserva frango no sábado. É, senão você vai chegar lá, vai ter uma pombinha assada pequenininha, que tá ressecada já. Vai por mim. Nós precisamos pensar, irmãos, numa igreja remodelada para a missão. Atos capítulo 1, Jesus está dando provas incontestáveis da sua ressurreição enquanto ele está anunciando e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Aí os discípulos dizem assim, agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É claro que agora que a gente tem Atos, a gente olha, nossa, que pergunta, né? Irmão, tu fica com 40 dias, Jesus come o peixe, não fica para sobremesa, some. Daqui a pouco come de novo, daqui a pouco toca nele, abraça, ele fala. O coração fica incendiado, a hora que olha sumiu, falando coisas concernentes ao reino. Que cristão fervoroso, não ia pensar, é agora. Só que olha o que Jesus, a sua resposta, ele diz assim, não compete discernir tempos e épocas. Então ele não nega, ele só diz que não é agora. Mas ele também não fala, ó, fica fazendo culto para mim aqui, dia e noite, até eu voltar. Ele diz assim, mas sereis minhas testemunhas, ó, testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E aí, olha o que Pedro diz lá em 3:21 de Atos, naqueles mesmos dias. É necessário que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Mas em Atos 1, ele fez a pergunta sobre a restauração do reino de Israel. Será que nesse tempo a visão de Pedro expandiu? E ele viu que não era uma coisa apenas nacional, mas era uma obra cósmica. Porque é o Pedro sem o Espírito e é o Pedro com o Espírito Santo já, depois do Pentecostes. Então a visão dele ela se expandiu. Por isso que a gente precisa entender que a primeira questão que a ressurreição deve ressignificar nas nossas vidas, além da nossa visão de mundo, que é tudo, né? A primeira questão mais objetiva é a nossa visão sobre grande comissão. Porque veja bem, a gente pensa grande comissão no seguinte. O que é grande comissão? Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 18. Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. E aí a gente começa a entrar naquele embate. Que eu digo, Lê, vou pegar essa fala que você falou na semana passada que eu achei incrível. A gente se assenta nas ilhas afortunadas e a gente começa a debater. Não, mas vocação é ser. Não, vocação é ir. Mas o que enfatiza muito que vocação é ser, ele não vai muito, tá? A verdade é essa. E o que fala muito sobre ir, está anunciando algo que ele não está se tornando. Quando, na verdade, você precisa se tornar um Cristo que está indo, que ele está em missão. O primeiro e o único missionário de Deus é Jesus. Só que, ao mesmo tempo, você precisa ir para anunciar um Deus que é tudo em todos. Porque, na verdade, a gente pensa missão numa questão pragmática, o que fazer, o que não fazer, mas ele diz, sereis minhas testemunhas. Então você é alguém que viu algo, isso é dar testemunho. Então antes de qualquer coisa, se nós pensarmos missão como um departamento da igreja, a missão em certo sentido ela não pode ser algo central, porque uma igreja que tem uma compreensão limitada sobre grande comissão, e ela enfatiza a missão como algo central, ela tende a ser uma igreja ativista, tá? Porém, quero ler isso aqui para vocês, se missão for fazer algo pautado numa necessidade, podemos dizer que ela não é algo primário à igreja. Agora, se missão for o termo usado para traduzir como a igreja vive o reino vindouro no mundo presente, logo podemos concluir que não existe igreja apostólica ou emissária sem o exercício da missão cristã no tempo presente. Então a missão é central à igreja, se ela for compreendida corretamente. Ser testemunha. Estamos juntos? Que era um apóstolo, um enviado, como foi falado nas semanas anteriores. Isso é um termo romano. Por exemplo, novamente, quem assistiu o filme 300? Lembra daquele homem que o Leônidas chuta para dentro daquele buraco, que é a impressão que dá que é aquele buraco eterno e o cara parece estar caindo até hoje? É? O que aquele cara é de Xerxes? Ele é um apóstolo. Ele é um emissário que vem como uma testemunha dos persas ou do rei dos persas e ele, porventura, possui uma mensagem. Então, as duas coisas. É você ser testemunha e você possuir uma mensagem. Por isso que uma igreja, ela passa a ser missional na medida em que ela assume a sua identidade apostólica. As pessoas acham que a gente não crê em apóstolo, a gente crê demais em apóstolo. É que a gente não acredita no apóstolo, a gente acredita que todo mundo é apóstolo. Apóstolo, 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 todo apóstolo. Todo mundo apóstolo. Estão ordenados agora, em nome de Jesus, amém? E na verdade a nossa ordenação aconteceu em Atos 2, ide, ou indo, ou sejam testemunhas. Nós cremos demais em apóstolos, você tem que ver. Só que a questão é que não é um apostolado pragmático, no sentido de resumir grande comissão em apenas pregar o evangelho. Porque até a grande comissão voltada somente para pregar o evangelho, ela é uma grande comissão interesseira, Lê. Eu vou com você se você se converter. Se você não se converter e não ouvir, eu não quero mais. Eu me aparto. Então, até a evangelização, ela está focada apenas na salvação da alma da pessoa. Se aceitar Jesus, glória a Deus, agora eu jogo para dentro da igreja e eu vou atrás de outro. Já tem mais um feixe de trigo ali. Não é isso, gente. Amém? Avancemos. Então, precisamos pensar na apostolicidade da igreja, tá? Precisamos pensar numa igreja que é enviada ao mundo, uma igreja que é testemunha integral de uma salvação universal. Então agora nós temos alguns pressupostos para nós trabalharmos, em relação ao que nós construímos hoje e nas semanas anteriores. A criação será renovada, portanto, precisamos trabalhar para manifestar bondade, beleza e justiça na criação, enquanto redefinimos a nossa relação com tempo, espaço e matéria. O que isso quer dizer, Bartô? O uso da graça comum. O que seria o uso da graça comum para ressignificar matéria, por exemplo? Veja bem, irmão, um celular, que é uma evolução tecnológica da humanidade, que pode servir para sua perversão sexual, ele também pode servir na mão de um médico para realizar uma videocirurgia a milhares de quilômetros de distância, cara. Olha que coisa incrível. Então, o que é manifestar bondade? É potencializar a capacidade da criação de manifestar os atributos de Deus através da graça comum. Ressignifique o uso das coisas. Ressignifique o seu tempo. Para que cada vez mais, através da igreja, a criação seja potencializada na sua capacidade de tornar manifestos os atributos de Deus, a fim de que todos continuem sendo indesculpáveis. Estamos juntos? Próximo ponto. Justiça, né? Denunciar injustiça, trabalhar pela justiça sem a necessidade de politizar essas questões. Nós precisamos começar a abraçar problemas. Era isso que os cristãos primitivos faziam. William Wilberforce poderia deixar a questão da escravidão na mão dos governantes britânicos ou ingleses. E ele falou, isso aqui é um problema nosso. Colhemos o fruto disso até hoje. Mas nós precisamos reconhecer que a escravidão é sim uma questão estrutural. Perdão, o racismo é sim uma questão estrutural. E a gente não precisa se filiar a nenhum partido para pensar em causas minoritárias, para pensar em acessibilidade, para pensar em cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, para denunciar questões de injustiça e, na medida do possível, tentar repará-las. Amém, irmãos? A ressurreição reivindica a nossa humanidade. Portanto, veja bem, Jesus voltou para um corpo físico. E ele subiu em corpo físico, ele está lá em corpo físico. O que dá a entender é que ele gosta de ser gente, cara. Então, o primeiro impacto na vida da igreja é aprender a ser humano. De novo. É reaprender a ser humano. Porque muitos de nós que estamos aqui na família, grande parte, que vem de experiências de outros contextos denominacionais, e às vezes até aqui mesmo, se a gente não cuidar, a gente pode se extrapolar e às vezes cair em ativismo religioso sem perceber. O bom é que tem pastores fiéis que, se estiver perto de você, vão puxar um pouquinho o freio de mão. Só que muitas vezes a gente acha que o papel da igreja é ensinar as pessoas a congregar e a servir. Quando, na verdade, o papel primordial da igreja é ensinar as pessoas a viver. Uma coisa, Ale, que ministrou muito meu coração essa semana foi ficar vendo os teus stories, cara. 19 anos de casamento. E parecia que as fotos eram tudo meio parecidas, assim, né? Mas se a Fran gostou das fotos, tá tudo certo, né? O importante é isso, porque quem aprova é ela. Mas sabe o que tocou no meu coração ali? Que mesmo, olha que legal, podendo tirar um tempo de férias, de descanso, para celebrar 19 anos de casamento no meio de um turbilhão de coisa acontecendo na igreja. E a igreja não deixou de existir. Olha que delícia, cara. Como é bom congregar numa igreja assim. E detalhe, eu ficava vendo aquelas fotos e eu pensava assim, cara, meu pastor está me ensinando a viver, e nem sabe. Porque a Bíblia diz, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Cara, é 19 anos, não é 19 dias, não. Eu fazer 9 anos esse ano, eu bato continência, irmão. Pupo fez 30 anos de casamento esse ano. Cara, está entendendo? Então assim, eu estou aprendendo a viver. Então nós como igreja, às vezes precisamos entender a necessidade de reaprender a viver, cara. Por isso que muitas vezes a gente quer sentar na mesa para pastoreio, para apacentamento, para resolver coisa. Irmão, vamos partir o pão? Nossa vida! Isso é um chute no nosso ativismo. Que você... Ai! Um dia eu leio, a Fran foram, acho que uns 6, 7 anos atrás, lá na minha na outra casa. Aí eu pensei comigo, mas não vai perguntar se eu e a Ju estamos bem, nem nada, né, cara? Daí ele, mano, eu vim aqui para a gente viver Jesus. Cara, aquilo curou eu, cara, há 7 anos atrás. Pensa um cara ativista, era eu. Ensinar as pessoas a viver, cara. Pelo amor de Deus, a gente precisa disso. E detalhe, quando a gente entende que a salvação reivindica a humanidade das pessoas, a gente não está focado apenas na salvação da alma das pessoas. Sabe por que tem pessoas que caem em ativismo religioso, adoece, destrói casamento, saúde e tantas outras coisas dentro da igreja? Porque quem está sobre essas pessoas está focado na produtividade e apenas na salvação da alma. Não percebe que a pessoa está adoecendo. Não percebe que a forma de cumprimentar a esposa mudou. Não percebe que, às vezes, a forma como ele está tratando aquela irmã está diferente. E aí, quando vai ver, é um lar destruído. A saúde das pessoas é importante, sim. O bem-estar das pessoas. Às vezes eu sento para ter um tempo mais intencional de pastoreio com os irmãos, e a pauta não é teologia, eu quero saber da carteira de motorista. O cara tem 28 anos e não sabe dirigir. Se precisar, se eu passar mal e precisar colocar todo mundo dentro do Corsa e levar eu para um hospital, o irmão vai deixar eu morrer. Eu estou pensando em mim também, né? Claro, sabe? Irmão, a gente tem que pensar no todo. Estamos juntos? Se preocupa com a vida das pessoas. Na hora de passear já convosco, aquela pessoa que você conhece, tenta identificar se aquele olhar não é um pedido de socorro. Porque é melhor prever um dia de tristeza do que lamentar um suicídio, cara. E não está de brincadeira aqui. A gente tem que voltar a olhar as pessoas como uma humanidade integral. Amém, irmãos? Cuidado com o corpo, então, misericórdia. A gente precisa começar a se cuidar. A gente precisa se programar para ficar velho, cara. Sabe? Não vou nem entrar nessa parte, porque já tem muito assunto que fala sobre isso, né? Procurem os médicos, procurem os irmãos que eles vão trazer orientação. E por último, irmãos, a ressurreição define a nossa eclesiologia, pois a congregação deixa de ser um ponto de fuga, escapista, para ser um ponto de encontro. Portanto, precisamos trabalhar por uma perspectiva de espiritualidade integral, não apenas na ideia de um relacionamento com Deus pautado na devoção pessoal. Nós não vamos medir a saúde espiritual de uma pessoa pelo quanto ela ora, pelo quanto ela lê a Bíblia, pelo quanto ela chama Deus de pai. Como é que está o casamento? Como é que está a tua saúde? Como é que está o teu trabalho? É o todo. Novamente, o todo. Tá? Se espaço, tempo e matéria serão redimidos, embora não devamos idolatrar templos feitos por mãos humanas, precisamos trabalhar para que o espaço onde o povo de Deus se reúne seja belo, pedagógico, ou seja, que comunique a beleza da criação e nos ensine sobre o Evangelho. Então, assim, a gente está pensando no novo espaço. Luxo, como o Vieira falou, não é nosso foco. Mas beleza e pedagogia, sim. Porque os nossos espaços são a tradução da nossa condição, da condição da nossa alma. A gente até brinca com os jovens, né, que estão começando a se relacionar. Fala assim, cara, quer saber a condição da alma do teu futuro? Peça para conhecer o quarto dele. Se tiver uma zona, irmão, é aquilo ali que você vai levar para dentro de casa. Essa alma tribulada aqui. Porque o nosso quarto, a nossa casa reflete a condição da nossa alma. Eu, um tempo atrás, eu queria dar uma melhorada na minha saúde, em 2020, 2021, cara, eu comecei a cuidar do meu jardim, cara, de casa, que pensa numa grama ruim de pegar, ontem o Alves foi e falou, nossa, cara, a grama cresceu, eu falei, pois é, eu tô cuidando da saúde, do todo, sabe? Então, a gente tem que pensar, sim, que as nossas arquiteturas, elas falam a nosso respeito, porque a Bíblia fala sobre um homem e um jardim, a Bíblia fala sobre um homem e uma cidade no tempo do fim. Sim, temos que pensar nas nossas estruturas, sim. Sua casa e principalmente o encontro onde a igreja, o lugar onde a igreja se reúne. Porém, se espaço e matéria serão redimidos, O lugar de encontro deve estar a serviço da mobilização da igreja em direção ao mundo, de modo que ele não deve ser o ponto final nem do trabalho, nem da experiência cristã. Temos muita coisa a fazer na sociedade. Por isso, o espaço deve demandar trabalho para ser belo e pedagógico, mas não pode demandar todo o trabalho a ponto de se tornar o nosso lugar de escapismo. Falo em nome dos pastores dessa igreja local e de outros irmãos que estão envolvidos nessa obra. Como nós queremos terminar isso logo? Sem irresponsabilidade financeira, sempre procurando os meios mais em contas, custo-benefício, sempre pensando no conforto, na pedagogia, na beleza, mas como nós queremos terminar isso logo para que aquilo esteja a serviço da comunidade, cara? Para que a gente possa, de novo, voltar a se dedicar cada vez mais integralmente a pessoas. Resolve o problema da estrutura logo. Por isso que eu penso assim, cara, se nosso problema hoje, o problema não, mas o nosso desafio é finanças, é mão de obra, vamos dar esse passo logo. Cara, eu não vejo a hora do Felipe Bruel, por exemplo, eu já estou colocando ele na fogueira aqui, às vezes sem ele saber, mas de repente ele reunir, abrir um curso de primeiros socorros e chamar a comunidade, cara. Qual que é o interesse disso? É você salvar teu filho numa situação de morte. Mas o evangelho, a gente vai pregando com o tempo, está tudo certo. Sabe? E tantas outras coisas que a gente pode fazer. De repente, profissionais em área de saúde, direito e tantas outras coisas, um dia do seu mês. Se nós estamos levantando quase o nosso desafio, e a gente vai conseguir levantar 500 mil para reformar um espaço para ter condições básicas, e a gente sabe que é caro mesmo. Por que uma vez por ano a igreja não pode juntar 50 mil reais para reformar uma casa daquela comunidade? Da parte do Fani mesmo, assim, não só do Água Amarelada, mas lá no Fanizão. A gente consegue. E detalhe, estamos trabalhando sim no Instituto Ser Família, mas a gente não vai terceirizar a nossa responsabilidade apostólica para um instituto apenas. A gente pode usar a estrutura jurídica, a estrutura civil do instituto para comunicar essas coisas, mas sim, a gente precisa se envolver, cara. A gente precisa habitar naquele lugar, presença fiel naquele lugar. Já tem um estacionamento a 200 metros de distância para você ter tempo suficiente para preparar um bolo para algum vizinho. Eu venho aqui deixar aqui, tá? Tudo bom? Prazer. Vocês estão protegidos de nós, que a gente não quer nada de vocês. A gente quer entregar a vida para essa comunidade. Traduz isso em outras palavras mais entendidas para o irmão, tá? Vai construindo uma amizade. Leva teu filho um dia para brincar de cadinho de rolimã, que tem um monte de criança brincando aí na rua. Só que detalhe, isso tudo é pedagógico, não adianta fazer só ali no bairro onde nós vamos residir enquanto igreja. Isso precisa se expandir para qualquer lugar, cara. Porque a nossa missão é pautada na nossa esperança de ressurreição. Amém, irmãos? Portanto, pastoreio e vocação, vamos trabalhar mais isso nos próximos dias, não vão ser mais voltados para, não podem ser voltados com um interesse apenas de encontros terapêuticos para resolver problemas numa comunidade modelada para a missão. Que a gente tem que entender que Jesus resolvia os problemas das almas das pessoas para quê? Para vocacioná-las. Então, assim, a gente vai pastorear, a gente vai gastar vida para servir as pessoas, mas não para que elas estejam bem, mas para que elas estejam cumprindo vocação. Entenda, vocação não é fazer coisa no prédio, irmão. Não estamos falando sobre escalas de serviço apenas. Mas você viver com uma testemunha que Deus te criou para ser. Amém, irmão? Tá, eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza. Eu gostaria de concluir com um desafio para repensarmos, tá? Pulei algumas partes, eu sei que eu já excedi o tempo, mas tem coisas que não deu para falar, mas Jesus não vai voltar hoje, tá? A gente vai ter tempo para trabalhar, mas eu queria que a gente meditasse nisso aqui, pessoal do louvor, se a gente puder ter uma canção, logo em seguida partimos o pão. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade de Deus, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Gente, Abraão peregrinou aonde? Na terra da promessa. Mas por que ele foi peregrino numa terra que seria dele? Porque apesar daquela terra ser dele, ele não encontrava uma polis, ou uma organização, ou uma administração social que traduzia aquilo que ele aguardava. Então nós vamos continuar na terra. Para quem mora no Boqueirão, o Boqueirão vai ser teu para sempre. Uberaba vai ser nosso para sempre. Fani, e a gente precisa amar esse lugar. Só que detalhe, A forma como os seres humanos sem Deus vivem nesse lugar não traduz a nossa esperança. Portanto, estamos aqui, herdaremos aqui, mas por não ser a cidade que a gente aguarda, somos peregrinos. Porém, é aqui que a esperança não apenas nos surpreende, mas ela nos encurrala. Nós temos como referencial esperança uma cidade cujo Deus é o edificador. Se nós temos uma referência clara do que Deus vai fazer, o que nos resta para cumprirmos a nossa vocação, à luz da nossa esperança, irmão? Nós temos Cristo como referência de homem. Nós temos a Nova Jerusalém como referência de cosmos. A pergunta que fica é: o que nos falta? Sendo que o Espírito foi dado para que possamos ter testemunho com poder. Eu temo que essa série seja mais um nível de comprometimento, de calçado apertando que o Senhor esteja trazendo sobre nós. E o calçado vai começar a apertar cada vez mais. Porque sim, nós precisamos começar a pensar em vocação. Nós como comunidade vamos continuar pregando o Evangelho. Tem irmãos chegando. Pessoas que estão vindo e precisam ser evangelizadas todo dia, assim como nós. Mas a gente precisa começar a pensar em vocação, irmãos. E assim, não é relativizar, mas vamos colocar a reforma de um espaço e uma mudança de prédio como algo pequeno, uma parte para começar a trabalhar, cara. Isso não é um grande trabalho, à luz de um trabalho para uma vida toda. E a gente precisa começar a orar, a jejuar, a fomentar conversas e encontros, de casa em casa, de mesas, de comunhão, sobre como nós podemos servir a nossa cidade. Porque assim como John Wesley disse, o mundo é a minha paróquia. Ou seja, é a jurisdição que está sobre a minha responsabilidade. Da qual Deus vai pedir conta para mim, antes de perguntar para o Lula como é que ele está governando o Brasil. Amém, irmãos?
Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br.